Vamos então avançar com os nossos trabalhos. Dou agora a palavra ao Sr. Secretário Regional da Agricultura e Florestas para a sua intervenção.
Boa tarde a todos. Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia Legislativa Regional dos Açores, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Membros do Governo, subo a esta tribuna cerca de 130 dias após a tomada de posse do 12º Governo Regional dos Açores para apresentar o plano para 2017 na área da agricultura e florestas. Durante este período estive em 8 das 9 ilhas dos Açores, contatei entre reuniões e visitas com cerca de 90 entidades ligadas ao setor entre associações e cooperativas, reuni com 17 dos presidentes de Câmara da Região, com cerca de 20 de presidentes de junta de freguesia e com a Universidade dos Açores. Contatei com agricultores empenhados, lavradores confiantes e viticultores determinados. Visitei explorações agrícolas modernas, pequenas e grandes indústrias, matadores, laboratórios e serviços vários ligados ao setor. Observei boas iniciativas, vi infraestruturas, registrei apreensões, ouvi queixas e comprovei que há força e dinamismo no setor. Encontrei jovens motivados, dispostos a continuar a apostar na agricultura e a rejuvenescer o setor. Vi, escutei, estive perto, tentei compreender o melhor possível os agricultores para melhor e bem decidir. E foi isso que fiz de forma determinada nestes 4 meses e é isso que continuarei a fazer no futuro. Pude constatar ao longo desses últimos meses que temos um setor que está preparado, consciente e ciente dos enormes desafios do próximo futuro. O setor agrícola e florestal são determinantes para o desenvolvimento sustentado do território e criação de emprego, integração e bem-estar das populações. Os programas de desenvolvimento rural têm permitido aos agricultores o acesso aos fundos comunitários essenciais para a modernização das explorações, fixação das explorações nas zonas rurais e dinamização de todas as fileiras. Vamos continuar a apostar no reforço da modernização e no acréscimo da competitividade ao setor e impulsionar a sua vocação exportadora através da consolidação dos mercados existentes e na abertura de novos mercados. Queremos continuar a aumentar a produção regional de frutícolas e hortícolas para reduzir as importações. O Plano de Investimentos da Agricultura e Florestas para 2017, num montante global de cerca de 170 milhões de euros, representa o aumento de dotação que é bem representativo do empenho do Governo Regional em manter uma política ativa de investimento neste setor. Esta é a melhor proposta no que às dotações destinadas à agricultura e florestas diz respeito nos últimos 5 anos. Saliente ainda que, em matéria de investimento, a agricultura representa, na atual proposta, cerca de 22% do total do investimento previsto. O nosso objetivo, transversal a todas as intervenções neste plano, é o de aumentar o rendimento das produções regionais e estimular o incremento das exportações nas fileiras agroalimentar e agroflorestal. Nos últimos anos, registrou-se uma enorme evolução e qualificação na atividade agrícola. O setor apresenta-se hoje bem estruturado pela força, dinâmica e capacidade de risco dos nossos agricultores. A indústria modernizou-se, efetuou investimentos muito significativos em eficiência e capacidade de transformação, em produtos diferenciados e de maior valor. É, por isso, essencial manter o apoio ao investimento privado, às organizações de produtores, à formação profissional, à experimentação, ao aconselhamento agrícola, contribuindo assim para a valorização e qualificação dos produtos e da capacidade técnica dos intervenientes. É de salientar o esforço enorme que tem sido feito na modernização de todo o setor agrícola, com destaque para o pró-rural, como um bom exemplo do que é o real aproveitamento ou bom aproveitamento dos fundos comunitários pelo setor. No anterior quadro foram cerca de 575 milhões de euros. Dos 340 milhões de euros que estão afetos ao pró-rural mais, dos quais 45 milhões são verbas regionais, cerca de 50% do quadro já está comprometido e 25% já está executado. Só em 2016 tivemos cerca de 200 candidaturas com uma dotação de 19 milhões de euros. 70% dessas candidaturas referem-se às fileiras do leite e da carne, o que demonstra bem que estas continuam a ser a base da atividade agrícola da região, em que os agricultores continuam a apostar e a acreditar. O plano permitirá assegurar as dotações da região para pagamentos e investimentos no âmbito do pró-rural mais, quer na manutenção da atividade agrícola, nas medidas agroambientais, na abordagem líder e nas medidas florestais de desenvolvimento rural. Uma das nossas prioridades vai para o apoio ao investimento nas explorações agrícolas. Ao investir cerca de 4,5 milhões de euros do ORA, está-se a alavancar um investimento de 25 milhões de euros de fundos com repercussões na economia da região. No âmbito do pró-rural mais, já foram recepcionadas mais de 500 candidaturas para um investimento nas explorações correspondente a 35 milhões de euros e 116 candidaturas nas primeiras instalações de jovens agricultores, num montante global de 4 milhões e meio, o que dá bem nota que este é um setor dinâmico e no qual os agricultores continuam a acreditar. No que se refere à reestruturação financeira das explorações e à reposição do seu potencial produtivo, destaca o pagamento de candidaturas no âmbito do SAFI Agri 3, que representa cerca de 1 milhão de euros para apoio aos juros, referente-se a um plafond de investimento dos agricultores de cerca de 140 milhões de euros. Dou ainda nota da atenção que será dada à reestruturação do setor, assim como ao fortalecimento das suas organizações associativas, através da reforma antecipada, do apoio ao parcelamento e do apoio às organizações de produtores, com uma dotação de cerca de 10 milhões de euros. No aumento do valor dos produtos agrícolas e florestais, o plano coloca ao serviço da agricultura e agroindústria açoriana um montante superior a 35 milhões de euros, através do apoio ao investimento na indústria, ao abrigo do Pró-Rural Mais, do apoio ao escoamento dos produtos agroalimentares, do apoio no âmbito da regularização dos mercados agrícolas e no apoio à qualidade e certificação. A rede regional de abate, com melhoria substancial e significativa registada nos últimos anos, por força dos investimentos realizados pelo Governo, tem permitido aumentar de forma expressiva a exportação de carcaças. Em 2016, registamos um crescimento de 22%. Este valor revela bem a importância que cada vez mais a fileira de carne tem no desenvolvimento do setor agrícola na região. Perdão. E há perspectivas otimistas sobre o potencial de crescimento desta atividade, sobretudo pela aposta que os produtores têm feito. Estes resultados justificam o enorme investimento que a região tem feito na rede regional de abate, com uma dotação de 14 milhões de euros no atual plano. Continuamos empenhados em dotar os Açores das melhores estruturas para a implementação dos planos de vigilância, combate sanitário e certificação de produtos, no cumprimento das normas internacionais para a melhoria do bem-estar animal e da segurança alimentar. Alocamos, por isso, à sanidade animal e segurança alimentar e ao melhoramento genético e bem-estar animal 4,1 milhões de euros. Torna-se assim pertinente avaliar o estatuto sanitário que a região já atingiu ou está em vias de conseguir. No que respeita à brucelose bovina, 6 ilhas têm já o estatuto de ilhas com efetivo bovino e oficialmente idêmeno de brucelose. Há o caso de Santa Maria, Graciosa, Pico, Faial, Flores e Corvo. No que respeita à tuberculose bovina, desde 2012, no Pico, e em 2015 em São Miguel, tem sido feito um trabalho notável, em conjunto com as associações agrícolas. Presentemente, todas as explorações bovinas dos Açores encontram-se livres desta doença, perspectivando-se que em 2021 toda a região possa ser declarada, a nível da União Europeia, como região oficialmente indemne de tuberculose bovina. Em face destes resultados, o Governo Regional e as organizações de produtores decidiram dar um passo em frente e também incitar o combate às doenças de foro reprodutivo e económico. Neste sentido, em 2016, iniciou-se o Programa de Controlo da BVD, o qual tem como objetivo ajudar os agricultores a controlar e a minimizar e erradicar a BVD das suas explorações. É o reconhecido Estatuto Sanitário dos Efetivos Bovinos dos Açores que tem permitido o envio destes animais vivos para a União Europeia e, mais recentemente, possibilitou uma exportação para Marrocos. Em matéria de sanidade vegetal e proteção das culturas, refiro o investimento de importância reforçada que continua a ser feito no Laboratório de Enologia, até pelo crescimento sem paralelo que se tem registado no setor vitivinícola dos Açores, em particular na ilha vizinha aqui do Pico. Destaca ainda o aumento da dotação financeira para a aquisição de rodenticida, que visa apoiar e incentivar os agricultores a controlar os roedores nas suas explorações. O plano de 2007 tem como objetivo também o reforço da diversificação e valorização do espaço rural, em que o Governo aloca neste orçamento um montante de 6,6 milhões de euros, permitindo desta forma que, através do Pró-Rural Mais, seja introduzido na economia rural da região cerca de 40 milhões de euros. Para além da questão económica, que é de extremamente importância para o nosso território rural, o objetivo deste projeto visa, essencialmente, a preservação do ambiente e da diversificação da economia rural, quer seja através da agricultura, da floresta ou das atividades não agrícolas, mas essenciais ao bem-estar das suas comunidades. A área da diversificação agrícola nos Açores registrou uma grande evolução nos últimos anos, tendo um número de produtores aumentado e a área cultivada crescer em 50%. Em 6 anos atingimos, atualmente, os 1.600 hectares. Os Açores têm feito um trabalho notável na melhoria da qualidade da vinha, do vinho e dos processos de produção. O vinho dos Açores tem ganho cada vez mais projeção e qualidade, fruto do trabalho e da capacidade de inovação dos viticultores e dos produtores do vinho. Através do Vitis foi possível, só nos últimos 2 anos, recuperar mais de 560 hectares de vinhas, correspondendo a um apoio de 15 milhões de euros, abrangendo mais de 300 viticultores. Estimamos que, no final de 2018, existem 800 hectares de produção de vinha, quando há poucos anos eram apenas 100 hectares. O novo Vitis dos Açores, cujas candidaturas estão a decorrer, dispõe de mais de 3,5 milhões de euros de dotação e é mais uma oportunidade que os empresários e os viticultores têm para apostar nesta área, que tem tido um crescimento relevante e projetando o bom número dos Açores no exterior. A formação profissional, experimentação, aconselhamento e divulgação agrícola possui uma dotação de 3 milhões de euros. O plano de formação profissional prevê uma total de 130 ações, envolvendo mais de 2 mil formandos, num investimento total que rondará os 240 mil euros. Nesta ação incluem-se ainda pagamentos de 1,4 milhões de euros, de forma a apoiar os projetos de iniciativa das organizações de produtores, com vista à melhoria do seu funcionamento e à prestação de serviços técnicos especializados, e 450 mil euros destinados ao pagamento de candidaturas ao programa de apoio à gestão das organizações de produtores, que visa a contratação de recursos humanos. No capítulo das infraestruturas agrícolas e florestais, inserem-se as obras de beneficiação do pavilhão multiusos do Parque de Exposições do Faial e a elaboração do projeto do Centro de Exposições e Feiras da Ilha Graciosa. Pretendemos ainda desenvolver ações de remuneração de infraestruturas de sanidade, higiene e bem-estar alimar, como sejam intervenções de melhoria à construção de rios de novos parques de retém. Nota também para a ação de equipamento do novo Laboratório Regional de Veterinária, cujo processo definitivo de mudança para o novo edifício pretende-se que fique concluído o mais rapidamente possível. A decorrer estão também as obras de empreitada de construção do Parque Multissetorial da Ilha Terceira, que ficarão concluídas no corrente ano. No que diz respeito a caminhos agrícolas e florestais, no abastecimento de água e colocação de eletricidade nas explorações, o Governo Regional, através do IROA e da Direção Regional de Recursos Florestais, mantém a sua estratégia de continuar a dotar o setor de melhores condições nestas infraestruturas, que têm um peso substancial no desenvolvimento, modernização e no rendimento das explorações e, consequentemente, nos agricultores. Pretendemos continuar a rentabilizar através do corte e reflorestação de áreas em idade de exploração, através da promoção da gestão sustentável das propriedades florestais, garantindo a produção e o fornecimento de plantio e ainda assegurando a continuidade dos planos de melhoramento, ordenamento e valorização da floresta açoriana. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Presidente do Governo, Senhoras e Senhores Membros do Governo, da nossa parte, as açorianas e os açorianos que trabalham no setor agrícola e florestal podem contar com a nossa disponibilidade, proximidade, trabalho e dedicação ao setor. O nosso sentido de conformismo e vontade de fazer sempre mais, certamente que tornarão o setor melhor através de um trabalho coletivo e de múltipla responsabilidade. É isso que os açorianos e as açorianas esperam de nós e temos demonstrado. Procuraremos sempre acrescentar valor à agricultura açoriana e pugnaremos bravamente pelo seu sucesso. É com este sentimento de confiança, mas também com muita esperança num futuro melhor para a agricultura, que vamos continuar hoje e amanhã, de mangas arregaçadas, a trabalhar para os açorianos. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Tem agora a palavra o Sr. Deputado António Almeida.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Membros do Governo, Sr. Secretário-Geral da Agricultura e Florestas, naturalmente que durante esta sessão plenária ficará o Sr. Secretário com um instrumento que lhe permitirá tomar decisões. Bem vi que disponibilizou 130 dias desde que tomou posse como Secretário-Geral para, com a sua cortesia, acompanhar, conhecer, conversar com todos os intervenientes do setor nas diversas ilhas. Está chegada a hora de começar a decidir. Esta proposta de plano é para o setor agrícola regional uma repetição sem fim, sem metas e sem objetivos quantificáveis que não respondam aos problemas atuais dos agricultores e à revolução que aconteceu nos mercados e no comportamento dos novos consumidores. Repare, Sr. Secretário-Geral, que nos últimos 10 anos os governos socialistas inscreveram nos diversos planos anuais 1.615 milhões de euros para a agricultura, sem que o setor tenha assegurado a competitividade das explorações agrícolas e das agroindústrias regionais, de forma a lidar atualmente com o mercado global e com o mercado agressivo. Quando não há uma estratégia, também não há uma política sustentável. Quando o comportamento dos mercados nos produtos que os Açores produzem era previsível, foi irresponsável que o Governo ignorasse isso. O rendimento médio dos agricultores baixou, com especial relevância para o rendimento dos produtores de leite. O apoio ao rendimento deve ser um recurso conjuntural e não a estratégia futura, pois em vez de se trabalhar para os mercados, trabalham-se para os apoios, até o dia em que não houver recursos alguns. Não podemos retirar à agricultura o seu papel económico, social e ambiental e atribuir aos agricultores um rendimento social de manutenção. Olhei para o plano e identifiquei algumas dúvidas. Tenho algumas dúvidas técnicas. Por exemplo, nas infraestruturas rurais e florestais, onde é dito que há recurso a fundos do Pró-Rural Mais, não existem verbas de outros fundos inscritas na respectiva rúbrica. No plano para 2016, existia dotação para satisfazer o pedido para superar a perca de rendimento no leite dos 45 euros por vaca, que foi, tem sido tornado público, que passaria a ser uma ajuda incluída no POSE. Gostaria que o secretário regional confirmasse se essa ajuda será considerada no âmbito do POSE e se houve negociação que tivesse revisto a dotação global da ficha financeira do POSE para a região. Porque se assim for, deve ser mantida. A reforma antecipada deixou de contar com o financiamento da União Europeia para novos contratos. No entanto, o Governo inscreveu mais 200 mil euros nos outros fundos. A que se deve? No mês passado, publicamente, e também na Comissão de Economia, o seu secretário disse que iria negociar o aumento dos apoios do Pró-Rural Mais e do POSE para colmatar a falta de verbas para determinadas medidas já para a campanha 2017-2018. Esta semana, na sessão de abertura da reunião das redes rurais nacionais, disse o seu secretário que é de extrema importância para os Açores, no pós-2020, o reforço do financiamento do Pró-Rural Mais. Já adiou a sua proposta e vai ainda concretizá-la em tempo útil. Observemos as áreas mais importantes que satisfaçam as necessidades dos agricultores de uma forma transversal. As infraestruturas que servem às explorações agrícolas são uma responsabilidade pública, que ajudam à redução de custos na exploração. Saberá o seu secretário que há caminhos sem manutenção e que estão intransitáveis? Saberá o seu secretário quanto custa transportar água com recurso a um trator, a uma cisterna e um operador no século XXI? Saberá o seu secretário quanto perde um produtor de leite que aguarda há 8 anos a resposta sobre a eletrificação da sua exploração que lhe permitiria aumentar o preço de leite, melhorar as condições de trabalho e ser mais competitivo? Como pretende o Governo apoiar os agricultores das diversas ilhas que se veem sujeitos a pagar a preços diferentes os fatores de produção, com custos de produção diferentes? Que instrumentos vai o Governo implementar para tornar transparentes os preços dos fatores de produção e dos produtos agrícolas? Se os planos anteriores não resolveram estes problemas, não creio que este o venha a fazer. A produção de leite e laticínios constitui a fileira com o maior contributo para a economia dos Açores e o maior contributo na criação do emprego agrícola. É verdade, sim senhor, que produzimos mais leite, mas perdemos valor e competitividade. É verdade que temos indústrias com maior capacidade e mais modernas, mas não conseguimos conquistar novos mercados e um melhor preço para os nossos produtos lácteos. Menos 60 milhões de euros na receita das explorações é um desastre sem paralelo. Quando os produtores fizeram grandes e avultados investimentos na modernização das suas explorações agrícolas e assumiram compromissos bancários, comprometendo todas as suas famílias. Saberá o Sr. Secretário João Ponto quanto custa produzir 1 litro de leite por tipo de exploração em cada uma das nossas ilhas? Nos últimos 10 anos, a produção cresceu 22%, mas o rendimento caiu drasticamente. Já assistimos a uma guerra do leite em São Miguel por 1 cêntimo para conquistar 1 cêntimo por litro de leite. Os produtores perderam nos últimos anos 10 cêntimos por litro de leite. Tem a Secretaria da Agricultura estudos sobre quais os produtos lácteos de maior valor e quais os mercados que podem remunerar melhor a produção agrícola dos Açores? Identificou o Sr. Secretário Regional com as indústrias a quem visitou as dificuldades e as necessidades da indústria de laticínios em cada uma das nossas ilhas, de acordo com a sua especialização e estratégia? Pretende o Governo dos Açores atribuir apoio direto aos produtores sempre que as indústrias baixaram os preços dos produtos agrícolas? Se o setor leiteiro continuar em crise persistente, os produtores de leite poderão pedir o desligamento. que não foi opção dos Açores. Que posição tem o seu secretário sobre essa possibilidade? Este plano que vai pagar investimentos executados e candidaturas que transitaram, como disse, do quadro anterior, não acrescenta soluções para os desafios futuros. A criação de bovinos de carne para a produção de carne é muito importante para algumas das nossas ilhas. Já se diz por aí que vai haver uma redução, uma perca de 18% no prémio ao abate de bovinos. Confirma esse facto, Sr. Secretário-Geral? Quem negociou nos últimos anos o atual quadro comunitário de apoio foram os diversos governos socialistas. Que falta de capacidade e de previsão para as expectativas relativamente às candidaturas dos agricultores, que ainda hoje foi dito que confiam, que querem crer que o futuro será melhor. Então essas expectativas não foram ponderadas. Nos últimos 10 anos, falando da rede de abate, foram inscritos nos planos anuais 49 milhões de euros para a rede de abate. E ainda agora continuamos a tratar desse assunto com o mesmo problema, da mesma forma, quando deveríamos estar a trabalhar de raças, de abate, de desmanche integral e de colocação desses produtos, da carne dos Açores, em mercados especializados. Por outro lado, a fileira de diversificação agrícola inclui culturas industriais, culturas agrícolas e até pode considerar-se a floresta. Como pretende a Secretaria da Agricultura inverter a situação das principais culturas industriais e agrícolas, visto que nos últimos 10 anos apresentam os seguintes indicadores: beterraba, menos 69%, batata, menos 42%, milho forragem, menos 6%, milho grão, menos 68%, vinho, menos 57%. Diga-nos, Sr. Secretário, quais são as áreas e as produções estimadas para a cultura de beterraba em São Miguel, quando o Governo faliu a Sinaga, que em 2015 apresentou um passivo de 26 milhões de euros. Nem existia uma gestão competente da Sinaga, nem uma decisão relativa ao futuro da produção de beterraba e da diversificação açoriana. Na agenda para a criação de emprego e competitividade empresarial, o Governo comprometeu-se no corte de pelo menos 100 hectares de criptoméria por ano, na criação de emprego direto de 1.000 trabalhadores. Mantém a Secretaria da Agricultura este objetivo, eu já o fez esquecer. Senhor Secretário, muitas são as perguntas que continuarão a aguardar resposta com este plano.
Obrigada, Senhor Deputado. Sr. Deputado André Bradford pede a palavra para...
Interpelação, Senhora Presidente, no sentido de nos serem disponibilizados os tempos sobrantes, se faz favor. Obrigado.
Sim, não sei se o Sr. Secretário já está em condições para anunciar.
Os tempos sobrantes são os seguintes: Governo Regional dos Açores, 29 minutos, PS, 31 minutos, PSD, 1 minuto e 45 segundos, CDS-PP, 3 minutos e 55 segundos, Bloco de Esquerda, 3 minutos e 48 segundos, PCP, 2 minutos e 30 segundos e o PPM esgotou o seu tempo.
Obrigada, Sr. Secretário. Tem então agora a palavra o Sr. Deputado João Crevelo.
Senhora Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Secretário, qual é o ponto de situação dos contactos com a Comissão Europeia em relação à manutenção dos pagamentos agroambientais e qual a expectativa que os agricultores podem ter? O plano e orçamento é omisso quanto à fruticultura e à floricultura. A aposta é na importação de fruta e de plantas ornamentais, ou pelo contrário, é fomentar a produção e apoiar a criação e manutenção de pomares e plantação de frutas e o tratamento de proteção contra pragas e doenças, nomeadamente através do controle biológico. Prevê o Governo fomentar e apoiar a produção de produtos que obtiveram alguma fama, como por exemplo a meloa de Santa Maria e o melão da Graciosa, sabendo-se que hoje o inhame é um produto de grande valor alimentar e com propriedades altamente benéficas para a saúde, prevê alguma medida para modernizar e fomentar a sua produção e, neste caso, em Quilhas. E o mesmo em relação, por exemplo, à batata doce. A cana-roca, cana-da-velha ou conteira é uma infestante cuja propagação cresce na medida do envelhecimento e despovoamento que se verifica em algumas ilhas. Segundo alguns estudos recentes, esta planta tem propriedades cujo aproveitamento industrial poderá ser seriamente considerado, inclusive na parte da indústria farmacêutica. Em 2015, uma empresa da região, que até foi premiada, propôs fazer um aproveitamento industrial desta planta. Prevê o Governo algum incentivo neste domínio? Se sim, qual e em que aspectos? O orçamento para 2017 prevê 0 euros no tocante no bem-estar animal de companhia e nos animais errantes. Em 2016, previa 20 mil euros. Para além das questões importantes do bem-estar dos animais de companhia, tem o Governo consciência, por exemplo, dos perigos que os animais errantes, nomeadamente os cães vadios, representam para a pecuária? Qual é, então, a política do Governo em relação a este assunto, com zero verbas previstas neste orçamento?
Obrigada, Sr. Deputado. O PCP também esgotou o seu tempo para este debate. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Mendes.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. e Srs. Membros do Governo, Sr. Secretário, gostaria de recordar uma resolução que foi aprovada nesta Assembleia, por sinal a primeira do ano 2014, e que diz respeito à acomodação de algumas recomendações no âmbito do bem-estar animal, mais especificamente no bem-estar animal dos animais de companhia. E quero recordar e vincar aquela que foi a segunda recomendação, que passava pela dinamização dos processos de licenciamento de centros de recolha oficiais. Ora, à data, em 2014, na região só se verificava, ou só subsistia na altura, um único centro de recolha oficial localizado na Ilha de São Miguel. E mesmo assim, apesar disso, para a dimensão da ilha, se calhar é pouco. Passados 2 anos, e depois da aprovação desta recomendação, só tivemos o licenciamento de mais um centro de recolha oficial e na Ilha Terceira, e que serve os 2 concelhos dessa ilha. Ora, se fizermos as contas e se esta for a dinamização entendida pelo Governo Regional, só teremos pelo menos um centro de recolha oficial em todas as ilhas para aí em 2028, se formos a este ritmo. Portanto, eu gostaria de saber se a sua Secretaria está realmente empenhada em, junto às autarquias, promover a necessidade, mais do que imperiosa, de termos pelo menos um centro de recolha oficial por ilha, já que há ilhas que nem um canil decente têm neste momento. Ainda sobre a mesma recomendação, sobre o mesmo projeto de resolução, gostaria de lembrar aquela que seria uma obra que honraria a memória da Alice Moderno, que teria a ver com a construção, a reabilitação do Hospital Veterinário Alice Moderno. Neste momento, esse hospital está a servir de centro de tratamento e recuperação de aves. Ora, o objetivo da recomendação que foi aprovada nesta Casa era da instalação de um hospital médico-veterinário. Mas mesmo considerando que estaríamos perante um cumprimento desta recomendação, tendo neste momento um centro de recolha e tratamento de aves, mesmo assim, esse centro de tratamento de aves é claramente insuficiente porque não tem as condições necessárias para o tratamento completo e integral destas aves. Mais especificamente, quando da finalização do tratamento, espera-se a recuperação das aves. E neste momento essas aves são recuperadas não em espaços que permitam o seu voo, não quero dizer que seja um voo completo, mas um voo curto que tenha em vista a recuperação da ave. Mas na realidade o que acontece neste momento é que essas aves são mantidas em gaiolas de gatos. Ora, isso não é condizente com aquilo que é necessário para a recuperação dessas aves. Gostaria de saber, então, se a Secretaria está, de facto, empenhada para termos finalmente um verdadeiro hospital médico-veterinário de forma a honrar a memória da Alice Moderne. E que isso não passe por ter um hospital como hoje em dia temos, um hospital médico-veterinário, porque pelo que eu ouvi dizer, é verdade que eu não visitei as instalações, mas pelo que me contaram, essas instalações fazem lembrar, na melhor das hipóteses, um hospital médico-veterinário da década de 60 do século passado. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Informo que o Bloco de Esquerda também escutou o seu tempo para este debate. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Renata Correia Botelho.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. e Srs. Membros do Governo, em 20 segundos para dizer que esta matéria não é de tudo menos cara ao Partido Socialista do que aos partidos que antecederam a minha intervenção, pelo que o Partido Socialista apresentará uma proposta de alteração, que oportunamente aqui será votada, ao plano de 2017, que verte exatamente estas preocupações, só que com a responsabilidade de quem tem de apresentar propostas verdadeiramente execuíveis. Muito obrigada.
Muito.
Obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Zoraida Soares pede a palavra para uma interpelação. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo. Eu gostaria de pedir à mesa repetir, porque ouvi mal a última frase da Sra. Deputada Renata Botelho.
Senhora Deputada, por muito que eu quisesse fazer, como deve compreender, não consigo citar, sem cometer nenhum erro, aquilo que foi dito pela Senhora Deputada Renata Correia Botelho. Por isso, irei solicitar a transcrição do diário com a maior urgência possível para depois remeter ao Bloco de Esquerda. Pede novamente a palavra para uma interpelação. Tem a palavra, Senhora Deputada.
Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Membros do Governo, é importante essa transcrição, porque aquilo, se eu entendi bem, aquilo que a senhora deputada Renata Botelho acabou de passar foi um atestado de minoridade e incompetência a todos os partidos representados nesta Assembleia que não seja o Partido Socialista. E como eu considero isso absolutamente inaceitável, das duas uma, ou a senhora deputada Renata Botelho traduz exatamente o que é que queria dizer, porque eu posso ter entendido mal, ou a senhora deputada Renata Botelho tem que explicar aquilo
senhora
que afirmou.
Senhora deputada Zoraida Soares, no âmbito da interpelação à mesa, naturalmente que já registei e já pedi, ou irei pedir aos serviços a transcrição. Mais do que isso não posso fazer. O senhor deputado Francisco César pede a palavra para...
Senhora Presidente...
Interpelação?
Sim.
Tem a palavra, senhor deputado?
É no sentido de dar um esclarecimento à mesa. É que... À mesa, as interpelações estão à mesa, portanto, faz sentido. Bom, o que o Partido Socialista naturalmente pode fazer é uma apreciação em termos de um juízo de valor em relação à forma e ao tipo de propostas que os outros partidos apresentam. Isto é normal em democracia, isto é normal nesta Câmara. Era o que faltava, mas era mesmo o que faltava, que nós não pudéssemos dar uma opinião sobre as propostas dos outros partidos.
Senhor deputado Francisco
César... Porque aquilo que
César...
eu tenho visto é que nesta Câmara, os partidos todos da oposição, o que mais fazem é dar a sua opinião sobre as propostas do Partido Socialista e do Governo. Muito obrigado.
Senhor deputado, fica registada a sua interpelação. Senhoras e senhores deputados, a mesa não tem mais inscrições, também considerando o nosso horário... Vamos interromper para almoço, não sem antes o seu secretário da mesa informar os tempos e recordo aos líderes parlamentares e ao seu secretário que faremos de imediato uma breve reunião. Seu secretário.
Obrigado, Sra. Presidente. Os tempos restantes então são o Governo Regional dos Açores, 29 minutos, o Partido Socialista... 30 minutos e 13 segundos, o PSD 1 minuto e 45, o CDS-PP 3 minutos e 55, o Bloco de Esquerda, o PCP e o PPM esgotaram o seu tempo.
Bom almoço, regressamos às 15. Senhor deputado António Tosto Parreira, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo. Em 2015, os produtos lácteos dos Açores atingiram um valor comercial de 336 milhões de euros, verificando-se em 2016 um aumento de 48,9 milhões, mais 14,6%. O setor primário regional representa cerca de 12% do emprego nos Açores, contra 7,5% no continente. Relativamente ao VAB, contribui com 10%, contra 2,3% no continente. Contribui ainda com cerca de 9% para o PIB regional. Os números aqui demonstram claramente a importância que o setor assume na economia regional. Referindo ainda o grande investimento levado a cabo pelos governos do Partido Socialista, nomeadamente na última década e meia, numa união de esforços entre o governo, industriais, produtores e suas associadas. Foi num esforço conjunto que nos permitiu ter a agricultura que temos hoje. Caso contrário, certamente a agricultura hoje estaria bem pior. Ouvi atentamente a intervenção do Sr. Deputado António Almeida, embora muito rápido não consigo acompanhar tudo, mas há aqui duas ou três situações que me ficaram na memória. Uma delas falou da falta de estratégia do Governo. Eu queria lhe dizer que a estratégia do Partido Socialista e deste Governo foi aprovada em outubro passado pela maioria dos açorianos. E nesta casa, em dezembro, também, do mesmo ano. Relativamente aos dados que o senhor falou para a falta de que não se fez, que não se investiu, eu gostava de referir aqui alguns deles que acho que era importante para esclarecermos aqui esta casa. Nomeadamente o setor da carne, que neste momento está em alta, e daqui se percebe a razão porque por vezes os preços não são aquilo que nós queremos. Neste momento, como deve saber, há procura de gado no mercado, o que quer dizer que a oferta está dentro daquilo que se perspectiva e que faz com que pareça melhor, que também era isso que nós precisávamos que aconteça no leite e acreditamos que assim o será. Então, referir que em 1996 o gado vivo expedido para fora da região representava 46.225 animais, passando em 2015 para 9.668 animais, portanto menos 36.557, o que dá aqui uma diferença de 79%. Menos. Em 1996, os abates aprovados para o consumo representavam 17.521 cabeças e em 2016, 71.084, mais 53.563, o que dá mais 305,7%. Se fizermos a média anual, representa 15,3%. A exportação, que é aquilo que nos interessa e que nos traz maior rentabilidade, também em 1996, as carcaças exportadas representavam 4.684 e agora no final do ano passado, portanto 2016, 40.363, o que dá mais 761,7%, numa média anual de crescimento de 38%. Referir também uma marca de prestígio para a região, a carne IGP, portanto o abate de bovinos em 2017 representava 259 cabeças e no final do ano passado também 2.816, um crescimento quase de 1.000%, numa média anual de crescimento de mais de 100%. Referir nos apoios que o Governo tem feito e bem, referir os direitos das vacas aleitantes que antes não existiam e agora representam na ordem dos 30 mil direitos, alteração às medidas de manutenção da atividade agrícola em zonas favorecidas, que passou 10 milhões para mais de 15 milhões, o apoio ao gás óleo agrícola, o apoio importantíssimo ao transporte, à exportação, com uma taxa de apoio de 90%, num contentor de 1.500 euros paga-se 150 euros e aqui se vê a grande importância desta medida. O emparcelamento, através dos programas SICAT e do RICTA, entre 2001 e 2016, cerca de 1.800 hectares. A brucelose bovina, como já referi aqui o Sr. Secretário bem, que estava em 3,5% e hoje é aquilo que nós sabemos. E agora gostava de referir relativamente aos investimentos, e o Sr. Deputado referi-se aos caminhos e à água, o que não está feito, e reconhecemos que ainda mais é preciso fazer, mas como deve compreender que nestas áreas foi feito um forte investimento de muitos e muitos milhões de euros. E permita que lhe diga, em 1996 existia uma rede de caminhos agrícolas de 25 km e hoje são cerca de 400. Na eletrificação das explorações agrícolas, em 1996, era apenas de 8. Em 1996, o abastecimento de água à lavoura era zero. E hoje abrange 5 mil explorações. A rede regional de abate, o senhor também referiu que falta, que não fez. Há aqui um investimento forte feito nesta área. E agora está-se a concluir com a rede regional de abate do Matador, da Graciosa, do Fael, a remodelação do Ponta Delgada e também na Terceira. E o que eu lhe digo, Sr. Secretário, Sr. Deputado, desculpe, poderá ser um dia, mas muito tarde, houve um grande investimento dos governos do Partido Socialista. Agora podemos é comparar os 20 anos dos governos do Partido Socialista com os 20 anos do PSD. Ou seja, se os governos do PSD tivessem feito tanto, ou pelo menos metade, nessa área do que fez os governos do Partido Socialista, certamente hoje não estávamos aqui a discutir essas situações. Portanto, quem fez em 20 anos o que fez e aquilo que os senhores fizeram em 20 anos é muito mais do dobro daquilo que deixaram de fazer. Portanto, essas foram as medidas, este foi o caminho que nos permitiu chegar aqui hoje e muito bem. E estamos aqui sempre disponíveis, nós e este Governo, disponíveis para fazer sempre mais e melhor pelos nossos agricultores. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado António Almeida, tem a palavra.
Senhoras e senhores deputados do Governo, apenas para deixar nota de que se recuarmos no tempo, naturalmente, que há sempre investimentos que foram efetuados. Mas o que está em causa neste momento agora não é só vender muito, é vender bem, é acrescentar valor ao produto agrícola. E este é o grande desafio do futuro e na atualidade para o setor agrícola em geral. E, portanto, o grande desafio para os instrumentos de política económica é criar as condições para a indústria e para os produtores para reduzirem custos de exploração e conquistarem o valor que consegue remunerar o investimento de toda a fileira. É isso que está em causa neste momento. É por isso que o Partido Social Democrata, para dar um sinal relativamente aos grandes desafios do futuro, vai apresentar uma proposta para criar um programa de investigação e desenvolvimento para os produtos agrícolas dos Açores, para dar um sinal de que é esse o grande desafio. É o desafio da indústria, é o desafio dos produtores. O que nós temos é que acrescentar valor à agricultura dos Açores, porque se não o fizermos, todos os investimentos que foram feitos até agora de nada servem, porque não chegaremos àquilo que é o objetivo da economia agrícola dos Açores.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado António Tosh tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo, Sr. Deputado, eu percebi bem o que o senhor disse, mas espero que o senhor tenha percebido o que eu disse. Aquilo que se fez na agricultura permite hoje reduzir os custos. Ou seja, melhores caminhos, mais água, eletrificação nas explorações. Temos a falar de alguns cêntimos a mais na produção paga o leite. Ou seja, se pensarmos no leite em frio, temos a falar aqui de mais 2 a 3 cêntimos a diferença de ter eletrificação nas explorações. Agora também referir, daquilo tudo que o senhor disse aí, e tenho aqui o vosso programa, se fosse em governo, e não diz metade daquilo que o senhor disse. Mas não diz metade. Olhando o que está aqui, é muitos estudos, é muita coisa, mas objetivamente, e gostava que o senhor me dissesse aqui, objetivamente, o que é que está aqui nesse programa que nos permita, no imediato, fazer crescer o preço do leite? Diga-me, e gostava que o senhor me dissesse. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Secretário Regional tem a palavra. Senhoras e senhores deputados, peço o vosso silêncio para que o Sr. Secretário Regional possa intervir.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, eu vou procurar, dentro do tempo que tenho disponível, procurar responder ao maior número de questões, sendo certo que algumas delas não vou conseguir fazê-lo, mas de qualquer das formas, vou começar por Sr. Deputado António Almeida e dizer que vou responder, entretanto, sair da sala. Ah, está ali na frente. Vou respondê-lo com a cortesia que me caracteriza às questões que forem colocadas. O PSD diz que o Governo Regional não tem estratégia para a agricultura. Aliás, essa de não ter estratégias é recorrente. E também algumas pessoas do setor, de vez em quando, vêm. O Governo não tem estratégia, não é? Mas eu depois recuo. Bom, não tem estratégia para... Senhor Deputado, o Senhor Deputado é uma pessoa atenta. Portanto, o Governo tem estratégia. Aliás, eu tenho coragem porque até... Eu tenho tanta coragem que até desmenti num debate que tive na Ordem dos Engenheiros. Portanto, nessa matéria eu estou à vontade. Portanto, o Governo Regional tem estratégia e, aliás, essa estratégia não é feita sozinha. No gabinete é feita em parceria com o setor. É feita com os parceiros do setor. Portanto, isso sempre foi assim no passado e no futuro será assim. Portanto, veja-se, eu não me quero repetir ao Sr. Deputado António Parreira, mas veja-se e olhe-se para o setor nos últimos anos e a evolução que o setor teve. Do ponto de vista das infraestruturas, do ponto de vista da modernização das próprias explorações, houve um salto qualitativo muito grande, do ponto de vista da indústria. Ou seja, se não houvesse estratégia, nada disso teria acontecido. Aliás, se o setor não acreditasse, se os agricultores não acreditassem, se não houvesse muita pressão nos fundos comunitários no âmbito pró-rural, se isso não acontecesse, quer dizer que o setor estava moribundo, ninguém confiava no setor, ninguém queria investir. Portanto, se acontece ao contrário, quer dizer que o quê? As pessoas confiam no setor, veem o futuro do setor. Portanto, isso... Venha, senhora deputada, venha. E a senhora devia de ver que os olhos meus, portanto, devia ver melhor até. Portanto, o quê? Eu gostava
Senhoras
de ver,
e senhores deputados...
Eu gostava de ver esse estudo. Olha,
Senhoras e senhores deputados...
Estou no governo há 4 meses e ainda não me foi nenhum entregue, nenhum estudo com essas 60% de indústria falência técnica. Portanto, fica... Também fica o desafio ao gabinete de estudos do PSD, apresenta um estudo sobre essa matéria com 60 estudos. Queria também dizer que é verdade que o setor vive um momento que não é fácil, um momento desafiante. Mas sabe, o setor sabe que pode contar com o Governo, com a política do Governo e com os instrumentos que o Governo tem ao seu dispor para continuar a modernizar o setor, para continuar a fazer investimentos no setor, porque isso é essencial, não só para a redução dos custos, mas sobretudo também para a afirmação do setor. E o Sr. Deputado falou na questão dos mercados e na questão do preço. A questão do preço e dos mercados não foi uma questão que foi criada pelo Governo Regional. Aliás, nós sabemos bem a situação da crise do leite, qual foi a origem. Sabemos que o Governo Regional deu resposta na altura e bem. Aliás, deu uma resposta em termos de ajudas, digamos, mais avantajada, que é um termo que a agricultura percebe bem, mais avantajada do que o seu governo, mais o governo do seu partido, a nível da República e até a nível da União Europeia. Nessa matéria, os Açores estiverem à frente em relação ao apoio que foi dado na situação de crise do setor. Gostaria também de dizer que, em termos, também ainda falando em termos de estratégia, nós, quando o Governo defende o reforço do pró-rural mais, o reforço do POSEI, quando está a fazê-lo porque tem uma estratégia para o setor. Se não tivesse estratégia para o setor, não defendia. E o Governo vai se empenhar quer nas negociações do pró-rural na avaliação intermédia, quer no próximo quadro comunitário de apoio, para que de facto haja um reforço de verbas nesses dois instrumentos que são essenciais para o desenvolvimento do setor na região, quer na perspectiva de ajuda aos agricultores, mas sobretudo quer na perspectiva de desenvolvimento rural, do rural das nossas comunidades. Portanto, Sr. Deputado, sobre estratégia estamos falados. Respostas rápidas a outras questões. 45 euros do prémio à vaca leiteira para São Miguel e Pato de Cera. Aquilo que foi aprovado num passado recente foi a inclusão dessa ajuda no âmbito do POSEI e foi aprovada para os 3 anos. Aquilo que foi o compromisso do Governo sobre essa matéria, aliás, foi dito no Conselho de Consultação Estratégica pelo Presidente do Governo, e já tive a oportunidade de dizer, foi que para 2015 e 2016 este apoio foi disponibilizado e o compromisso foi assumido e foi pago. Em relação a 2017, aquilo que estamos a fazer, estamos a avaliar a situação dos mercados, a evolução, e a certo tempo decidiremos o que vamos fazer sobre esta matéria. Portanto, é isso que já foi dito por mais de uma vez e é essa a nossa questão. Mas sobre essa matéria o Sr. Deputado também contradiz-se, porque, por um lado, defende a reestruturação do setor e critica o chamado apoio social, utilizando a expressão tua. Mas quando o Sr. Deputado vem defender aqui os 45 euros, isso não é mais do que um apoio social. Portanto, o Sr. Deputado entenda se o que é reestruturação ou o que é apoio social. Eletrificação. O meu colega está-me a cortar a voz. Mas é assim, em relação à eletrificação, nós fizemos um trabalho fantástico nos últimos anos. Passamos do zero para os números que o Sr. Deputado acabou de dizer. E, de facto, este é um património deste Governo. Foi um Governo que não fazia parte, mas é preciso dizer, é deste Governo, dos Governos anteriores e do Partido Socialista, que fez um trabalho que alguns, se calhar, não acreditavam, não é? Durante muitos anos, havia-se os agricultores, é preciso ligar eletricidade, instalações à eletricidade, explorações à eletricidade. E hoje o que é que verificamos? Verificamos que as redes estão disponíveis e alguns agricultores estão com dificuldade em ligar. É verdade, estão com dificuldade porque a situação não está fácil. Mas daí o Governo, vai criar uma resposta. Estamos a preparar uma alteração ao AMAV, no sentido de aumentar para 15 mil euros o limite de investimento, que irá permitir que muitos agricultores possam colocar eletricidade nas suas explorações e daí também obter um rendimento superior. E refrigeração, claro, senhora. Muito obrigado, senhora deputada, pela correção. É verdade. Em termos de preços de fatores de produção nas diferentes ilhas, bem, aí senhor deputado, a economia de mercado a funcionar. Também sabemos que um alqueire de terra não tem o mesmo preço em todas as ilhas e quem trabalha com terrenos arrendados, portanto, também é diferente numa ilha e noutra. E há aqui uma questão muito importante, que é as medidas de extensificação de produção pecuária têm mais peso nessas ilhas, onde os fatores de produção são mais elevados. E, além disso, como sabe, há uma discriminação positiva também para essas ilhas. Portanto, nessa matéria... Diga, senhora deputada. Senhora deputada, inscreva-se e coloque as questões. Bom, senhor deputado, mais uma questão em relação à fileira da carne. Sabemos que, neste momento, a situação que se vive eu diria quase atípica, não é? Porque, apesar dos preços não serem aquilo que os agricultores desejam, mas na verdade é que tem existido uma grande, devido à capacidade de abate e escoamento, um valor extraordinário em termos de exportação. É verdade que essa situação contribui para um rateio no prémio ao abate, mas também é preciso dizer que, por via desse aumento que houve em termos do número de animais abatidos, também o rendimento dos produtores, também global, se assim se pode dizer, da fileira, aumentou, e também de toda a economia que se gera à volta dessa área e dessa fileira. Naturalmente, com o nosso estatuto de excelência do ponto de vista sanitário contribui muito para isso, e se calhar também é por causa disso que neste momento já estamos a exportar gado vivo para Marrocos. É mais uma oportunidade de negócio que se vai abrir para este setor. Nessa medida também o Governo já anunciou, já teve a oportunidade de anunciar, a criação de uma estrutura semelhante à que foi criada para a fileira do leite, para que possa acompanhar de perto e envolvendo todo o setor, a universidade, enfim, as organizações, para... Vamos chegar lá, Sra. Deputada, devagar, com convicção vamos chegar lá. Que é também entendemos que é extremamente importante para a política da carne no futuro. Naturalmente que este setor tem desafios, que o Sr. Deputado falou e que também concordo, seja na passagem da exposição em vez de carcaças para carne embalada em formato final de consumo, naturalmente é uma vantagem e que cria valor e que fica na região, seja estimular a organização, que é fundamental, e nisso também o Governo estará empenhado, para além de continuar a dar apoio técnico às explorações. No âmbito da diversificação agrícola, Sr. Deputado, o Governo não pode impor aos produtores aquilo que eles querem produzir, não é? Portanto, os agricultores produzem em função daquilo que são as suas expectativas em termos de rentabilidade do negócio, em termos dos mercados, e é nesse sentido que temos que acompanhar e temos que respeitar. Agora, existem instrumentos políticos, caso do POSEI, caso do PRO-Rural, que são fundamentais na ajuda para essas produções. Também no domínio das florestas, também uma nota, sei que os senhores deputados ou o PSD têm uma fixação pelos 1000 postos de trabalho. Eu falo nisso aqui à vontade. É assim, é preciso admitir, o governo quando fez essa estimativa, errou, falhou. Mas é preciso assumir isso com humildade. Aliás, há pouco tempo atrás os açorianos avaliaram as políticas do governo. Portanto, essa questão dos 1000 postos de trabalho já foi julgada. Portanto, acho que não vale a pena falar mais nisso. Falar mais nisso também não ajuda ao debate. Temos é que olhar para a frente. E ao olhar para a frente, o que é preciso dizer? É preciso dizer que o governo, nos últimos dois anos, foram cortadas cerca de 100 hectares. Isso originou mais de 20 mil metros cúbicos de madeira que foi exportada para o exterior da região. Grande parte dela para a América do Norte. Vamos lançar ainda este ano mais 500 hectares para concurso de matas públicas, que dará para cerca de 5 anos. Isso permitirá a quem está neste momento na fileira da exportação fazer acordos plurianuais, que é isso que os mercados estrangeiros estão a exigir, porque no fundo querem uma garantia que vai haver madeira para exportar para a América do Norte, e o Governo vai criar condições para que assim seja, para que de facto esta fileira tenha um incremento maior ainda no futuro e seja também gerador de riqueza e desenvolvimento da região. Por fim, e para terminar, Sr. Deputado João Crevel, em relação à situação das medidas agroambientais, o Governo Regional já fez a sua parte, depois de ser identificada o problema. Já remetemos o dossiê para o Comitê de Acompanhamento do PRO-Rural Mais, e amanhã segue para a Comissão Europeia o pedido de reforço destas verbas. Amanhã é sexta-feira, Sra. Deputada, portanto. A minha expectativa em relação a esse dossiê é que teremos um desfecho positivo e estamos empenhados, e porque é importante esta medida para os agricultores das ilhas, onde de facto a extensificação pecuária tem uma importância grande, como é o caso da Ilha das Flores. Em relação à política do Governo sobre o bem-estar animal, esta será sempre concretizada, independentemente ou não de haver uma ação concreta no plano. Como já foi anunciado aqui para a Sra. Deputada Renata, portanto, vão propor uma medida específica, mas isso não invalida que o Governo iria continuar a trabalhar nessa matéria, independentemente de haver esta ação. Tanto é assim que nós vamos incluir no âmbito da resolução que apoia as organizações do setor, as associações de defesa dos animais, reconhecendo assim o importante papel que elas têm e o valioso trabalho que é feito na defesa do bem-estar animal. Mesmo terminando, Sr. Deputado Paulo Mendes, o licenciamento dos centros de recolha oficial de animais é que, de facto, um projeto que o Governo está empenhado e vai continuar a acompanhar. No período que fiz para as autarquias, foi um dos assuntos que teve acima da mesa. Também é verdade que o Hospital Alice Moderna, a recomendação que foi aqui votada, não foi concretizada. A questão das aves não é competência dessa secretaria, e dizer também que, independentemente de não ter sido feita esta recuperação, a melhor forma que temos de honrar a memória da Alice Moderna é, no fundo, aquilo que são as ações e as políticas que o Governo Regional tem promovido na defesa do bem-estar animal. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Pergunto se há mais inscrições. Julgo não haver. Sra. Deputada Mónica Rocha tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Caro deputado António Almeida, é sempre um gosto ouvi-lo, mas hoje não foi o caso. Diga-me, por favor, e sei que não tenho tempo para responder, mas eu vou responder por si, porque a resposta é óbvia. Quem são as peças fundamentais, quem são as peças fundamentais na nossa agricultura? Senhor deputado, eu sei que estava tá ali, mas olha, é a vida. Senhor deputado Almeida. Sr. Deputado António Almeida, eu perguntava-lhe quem são as peças fundamentais da nossa agricultura. E eu vou-lhe responder, e eu sei que vai concordar comigo, são os nossos produtores, certo? Muito bem. Então, são eles que têm o trunfo essencial da evolução e do crescimento da nossa agricultura, certo? Certo. Então, são eles as mãos que escolhem investir, trabalhar diariamente na nossa terra para dar o melhor alimento, certo? Certo. Como tal, custa muito ouvi-lo falar neste cenário catastrófico e de domínio da agricultura como se os nossos produtores efetivamente não tivessem feito nada e estivessem retirados desta equação. Não estão. Não estão. Muito bem. Então, lembre-se mais uma vez que a agricultura só existe com eles. Que o seu discurso é dizer que eles não são capazes de enfrentar os seus desafios, de enfrentar os seus problemas proativamente, com sentido de resiliência, pulso e decisão naquilo que eles investem. Eles são, eles têm capacidade. Nós, no Governo, a nossa responsabilidade e o Partido Socialista, nós representamos o Governo, Sr. Deputado. Tenha calma. Ouça, nós, neste aspecto, eu sei que a mensagem é dura, mas ouça até o fim, que a gente aprende.
Senhoras e senhores
deputados. Quando a mensagem é dura, a gente também aprende. Então, o que a gente quer dizer aqui, quando os senhores deputados se acalmarem, eu sei que isto é duro, mas a gente vai, Enfim, Sr. Deputado, o Partido Socialista, o Governo, pensa exatamente o oposto. Acredita muito nos seus produtores, no seu valor e no seu potencial, e acredita em tudo o que eles já conquistaram neste tempo. Oh, mude-se, troque também. Isto é complicado quando vocês querem substituir uns aos outros.
Senhora deputada, ouça, por favor, não pode interpelar desta maneira as bancadas.
O Governo cria mecanismos. Oh, pá, isto é complicado. Desculpe, Sra. Presidente.
Senhora...
Isto é o problema das monstras, senhora elas deputada. São assim.
E senhoras e senhores deputados.
Você fez o mesmo ontem, esqueceu-se.
Senhoras e senhores deputados.
Não se chama Mónica, não se chama Mónica.
Senhora deputada, por favor, peço-lhe.
Peço desculpa.
Senhoras e senhores deputados. Senhoras e senhores deputados. Senhoras e senhores deputados.
Eu não tomo café.
Senhoras e senhores deputados, eu lamento termos que iniciar os trabalhos com esta confusão aqui dentro. E nós temos prazos a cumprir, como todos sabem. Portanto, não façam ter que interromper os trabalhos. A quem está a provocar ruído, peço silêncio. A senhora deputada Mónica Rocha tem que lhe pedir que não pode interpelar desta maneira às bancadas. Apenas deverá intervir para toda a Câmara. E por isso peço que continue, porque
peço
agora
desculpa.
Já estão reunidas as condições.
Enfim, senhor deputado, o Partido Socialista, o Governo, pensa exatamente o oposto. Acredita muito nos seus produtores, no valor e no seu grande potencial. Acredita em tudo o que eles já conquistaram neste tempo e vão continuar a conquistar. O Governo cria mecanismos e instrumentos de apoio que ajudem a promover as melhorias e não um assistencialismo. O Governo não acredita no discurso de vitimização e descrença com relação aos açorianos. Acredita, sim, na autonomia dos mesmos e na capacidade que eles têm de enfrentar o seu futuro.
Muito bem.
E tem muita, mas muita consideração por eles. Enfim, é pena. É triste que o PSD desvalorize assim os seus produtores. Muito bem.
Sr. Deputado António Almeida pede a palavra para uma interpelação. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sim, Senhora. Senhora Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, apenas para dar nota de que não têm sido respondidas a um conjunto de questões que aqui coloquei hoje, porque como profissional do setor agrícola há muitos anos tenho o direito de os fazer na condição em que estou, não terei alternativa senão produzir um conjunto de requerimentos a solicitar a resposta às questões que aqui coloquei. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Está registada a sua interpelação. Senhoras e senhores deputados, pergunto se há mais inscrições. Julgo não haver. Avançamos então para a intervenção de tribuna sobre esta matéria. Tem a palavra a senhora deputada Mónica Rocha.
Senhora Presidente da Assembleia, senhoras e senhores deputados, o Senhor Presidente não está. Falar da agricultura e dos seus diversos setores como um todo é falar de viver com a terra e pela terra. É falar de riqueza e de um potencial extraordinário de recursos e bens únicos e ímpares que nos definem e projetam como uma região de excelência ambiental, cultural e patrimonial. A prova do mesmo assenta na relevância que a atividade agrícola tem vindo a conquistar no contexto regional, a partir do incremento e evolução das suas culturas e produções tradicionais, onde a carne e o leite gozam de franco destaque como as fileiras mais estruturadas. O setor de leite e a indústria dos laticínios não são, como bem sabemos, estanques ou imunes aos diferentes fatores externos. Ontem tínhamos uma retração clara. Hoje assistimos à recuperação do valor do leite a nível europeu, nacional e regional, admitindo e devolvendo aos nossos produtores o que é de direito e muito merecido, porque o trabalho é deles e o valor é só deles. E perante estes cenários voláteis, o Governo soube e sabe lutar, defender e representar os Açores e a sua agricultura ao encontrar e delinear estratégias e ações conjuntas nas mais diversas esferas. Nos últimos 5 anos, os nossos produtores mostram-se mais profissionais, mais qualificados, mais eficazes. Prova do mesmo é que o número de explorações diminui em 9%, todavia a produtividade média por exploração aumenta de 83 mil litros para 240. Denunciando o esforço em aumentar a área e a produção, em diminuir os custos de contexto e em promover a sanidade e bem-estar dos seus animais, atingindo com isto níveis únicos de qualidade e excelência. Por ora, falemos de carne. Falemos dos mais atuais dados deste setor que demonstram enorme potencial para um futuro próximo, só possível pelo investimento realizado e em curso da rede regional de abate. Assim, em 2016, a exportação de carne de vaca aumentou 17%, reiterando o facto que este é um setor a apostar e a dinamizar, e que o mesmo reveste de especial importância na competitividade entre mercados nacionais e regionais. Muito mais haveria a apresentar como conquistas, nomeadamente no número de explorações eletrificadas, que rondam as 400, ou nas mais de 5 mil explorações abastecidas com sistemas de abastecimento de água, ou, por fim, nos 400 quilómetros instalados em caminhos rurais. Mas muito mais há a fazer, sempre com verdadeiro sentido de missão e com a intenção reforçada de um contínuo investimento no crescimento sustentável das fileiras e das empresas. Empresas que, com grande espírito de compromisso, empreendedorismo e inovação, assumem os desígnios do nosso leite, da nossa carne, da horticultura, floricultura, vinho e mel. Todavia, mais do que a vertente quantitativa, queremos valorizar a qualitativa. Esta, para nós, reveste-se da maior importância, simplesmente porque nos permite avaliar o efeito e impacto que estas medidas e seus investimentos tiveram no melhoramento do dia-a-dia dos nossos produtores. Perceber e verificar o reflexo que teve e tem, acima de tudo, na qualidade dos recursos ao serviço dos setores e como estes se refletem numa vida e uma profissão mais estáveis e dignas. Em 2007, com este novo plano, orçamento, orientações a médio prazo, pretende-se mostrar que a visão é clara, os objetivos são partilhados e o investimento é responsável. O Programa 2, Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, enquadra-se na política setorial com o objetivo de fomentar o crescimento económico e o emprego, sustentados no conhecimento, na inovação e no empreendedorismo. Este objetivo é traduzido em medidas e ações que sustentam o facto de que é na agricultura, no seu poder e potencial, que teremos o melhor presente e o melhor futuro. E é na simbiose destes significados que constatamos as fundações e os pilares do documento em análise. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Darwin disse que não são as espécies mais fortes que sobrevivem, nem as mais inteligentes, são aquelas que são mais adaptáveis à mudança. Esta mensagem leva-nos a fundamentar a necessidade de criar uma estratégia sustentável e duradoura, assente na nossa capacidade de estabelecer equilíbrio nos diversos setores, de guiar, adaptar e organizar mecanismos que deem estabilidade e robustez, absorvendo a evolução sem nunca descurar a nossa identidade, a nossa cultura e tradições. Hoje e sempre, este Governo apresenta-se como um elemento e uma força motriz que agrega associações, cooperativas, federações, indústrias e outros, reconhecendo o seu potencial e a sua autonomia, convertendo e mediando os mesmos numa interação não para todos, mas entre todos e com todos, opondo-nos a uma ação assistencialista, fragmentada e unidirecional, mas sim criando um projeto partilhado e profícuo, onde todos se revejam e colaborem no objetivo último de criar mudanças, fortalecer setores e impulsionar a economia açoriana. E tudo isto reporta-nos à apresentação das medidas mais específicas inseridas no Programa 2, que, por sinal, sofreu um aumento de 7% e que se mostra com a melhor dotação dos últimos 5 anos. Assim, a medida 2.1, designada Infraestruturas Agrícolas e Florestais, baseia-se na consolidação, requalificação e manutenção do efetivo em sistemas de abastecimento de água e eletrificação de apoio às explorações, bem como na beneficiação da rede viária em caminhos florestais. A mesma comporta ainda a instalação de novos matadores que beneficiam em muito a já instalada rede regional de abate. Apresentam-se igualmente diversos sistemas que visam a modernização e inovação no desenvolvimento de estruturas informáticas e de comunicação diretamente ligadas à atividade agrícola. Na medida 2.2, modernização das explorações agrícolas, importa realçar o franco investimento na sanidade animal e segurança alimentar, na sanidade vegetal e proteção de culturas, na formação profissional, no aconselhamento e divulgação agrícola, no apoio às explorações e à reposição do seu potencial produtivo. Todas elas com reflexo em ações práticas, como é o caso do plano de controle de erradicação da brucelose, ou dos trabalhos em experimentação na áreas da horticultura e floricultura e no conjunto de ações de qualificação e formação profissional para agricultores e técnicos. Nesta medida, é pertinente dar particular atenção às medidas integradas no PRO-Rural Mais, que comatam a necessidade de potenciar a transferência de conhecimentos e informações entre realidades, regiões e mercados, em prol de uma atuação consciente e atualizada. Na mesma direção, temos a medida que acredita, guia e apoia a entrada de jovens agricultores, levando ao tão necessário rejuvenescimento do setor agrícola. Por fim, referir o apoio à reestruturação financeira das explorações no âmbito do Safiagri 3, Agrocredit e Procinvest, entre outros. Todos eles instrumentos fundamentais à recuperação e estabilidade financeira das explorações agrícolas. A medida 2.3 aumenta o valor dos produtos agrícolas com uma dotação de 35 milhões aproximadamente, aposta no apoio ao escoamento de produtos na indústria alimentar, fazendo face aos desafios inerentes aos produtos lácteos e seus excedentes, procurando rentabilizar os sinais de retoma económica da fileira e do consumo dos mesmos. Aposta também na importância de mediar, regular e conquistar novos mercados, como uma medida de preventiva às oscilações dos mesmos. Por outro lado, investe igualmente naquela que é a necessidade de atingir novos níveis de excelência, diferenciação e valor acrescentado dos nossos produtos a partir de certificações específicas, como são as DOP, IGP, ATG e a ETG e Agricultura Biológica. Porque o programa é ambicioso, termino com a apresentação resumida da última medida, diversificação e valorização do espaço rural, que exibe objetivos alargados através de pagamentos agroambientais e Natura 2000 e no fomento florestal, através não só da promoção do uso múltiplo da floresta, mas também de tudo o que lhe concerne. E, em jeito de conclusão, declaro que este programa é igualmente transversal à efetivação do desenvolvimento e evolução a todas as áreas de interesse e viamente potencial, como são horticultura, floricultura e mel, onde os dados positivos atestam um feliz retorno à terra. Neste sentimento partilhado, inclui-se naturalmente o nosso vinho, que avança no tempo e na região como um trilho a percorrer e a acarinhar. Senhoras e senhores deputados, termino com especial satisfação por, pela primeira vez, enquanto terceirense e açoriana, sentir que faço parte de uma visão integradora, de um plano maior e de uma missão digna, ao apresentar e votar aquele que é o instrumento fulcral para que 2017 seja revestido de equilíbrio, crescimento e esperança. É este o nosso dever, é este o nosso compromisso.
Obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se há inscrições. Julgo não haver.